Gravando.
Sejam bem-vindos ao Estema Podcast. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Kawamura.
Tudo bem, Fábio Bessa?
Tudo bem, falar aqui do meu lado, como sempre, com uma cerveja na mão.
É, eu patrocino aqui da Rotter.
Da Rotter. É Rotter que fala?
Rotter ou Rotter, não sei. Mas cervejinha boa aqui, ó. Gostei. Muito boa.
Ah, imagina, a gente chegou pra gravar aqui, né, no Rio. Aí chegou, tinha um, na loja do Armando, tinha um freezer, né?
Um freezer gelado. Cara, trincando a cerveja, a gente não podia fazer essa desfeita.
Já a gente vai falar dela aqui.
Isso aí. Bom, lembrar todo mundo que tá assistindo aqui no nosso canal do YouTube, se inscrever no canal, curtir, compartilhar, deixar o comentário do que tá ouvindo, no que você achou do episódio. E você pode ser membro do Estema.
Exato, tem um link aqui, então se você clicar, você vai ser direcionado para uma área de membros, que se você fizer a inscrição, você pode assistir.
Você podia estar no Rio de Janeiro.
Você podia estar no Rio de Janeiro, em Ipanema aqui.
Ia pagar passagem para você, todo traslado, estadia, não sei o quê.
Tomando uma cervejinha aqui.
Pois é, então ó, você pode ser membro do Estema aí.
Baratinho, então você tem acesso às gravações, então a gente já gravou muita coisa que tá lá, que você já poderia estar assistindo, né? E poderia também concorrer aos brindes aqui nossos.
Isso aí, quem está também ouvindo no Spotify ou assistindo no Spotify, que agora tem vídeo, também segue a gente, classifica 5 estrelas, deixa seu comentário. Hoje não estamos gravando no estúdio, né? Mas estamos aqui na gravação externa.
Exato, mas quem estiver por São Paulo e quiser usar o estúdio O, né? Como é que faz, Thiagão?
Você entra em contato no arroba que tá aqui, manda um direct que o pessoal vai te responder lá. Tem toda a estrutura, câmeras, microfones, luzes, entrega todos os vídeos possíveis.
Tem o Vini Maker que está aqui editando, então ele fica lá no estúdio e ele vai estar disponível também, né, para poder editar seus vídeos e mandar tudo pronto.
O melhor do estúdio é o Vini Maker.
E é o melhor preço do Itaim também.
Isso aí. Quem trouxemos hoje, Fábio Bessa?
Na verdade, a gente veio até ele, né? Uma lenda do triatlon. Quem que a gente trouxe,
cara,
hoje?
Pô, Armando Barcelos. Qual que é o currículo do cara? Manda aí.
Ah, tem muita coisa, hein, cara. Cara, bicampeão do Ironman, né?
Do Brasil, né?
Brasil. Quando você não era nem nascido,
nem,
cara.
Nascido.
89, 90, né? Você não era nascido mesmo,
não,
né?
Não, era. Eu sou 93.
93, cara. Como é que você vai conversar com um cara de 93? Será que vai dar liga aí?
Eu sou antigo, né? Eu participei bem do primeiro tijolinho que foi colocado lá na base do muro. Então, peguei todas as fases do triatlon. Né, eu costumo falar que eu consigo olhar o triatlon de uma forma muito holística, né? Eu consigo ver tudo, porque eu fui atleta, né, amador no início, obviamente. Migrei, de uma certa forma, para um semiprofissional. Aí passei a ser atleta profissional. Já organizei provas. Tenho loja de bicicletas, né? Hoje eu participo aí da confederação, né? Fazendo uma parte política do nosso esporte. Política no bom sentido, porque político nunca é bom, né? Mas eu tento trazer a pureza, né, do atleta para dentro da parte política, que eu entendi muito cedo que se a gente não ocupar o nosso espaço, alguém vai ocupar. E que seja uma pessoa bem intencionada. Pelo menos é assim que a gente construiu a nossa equipe lá dentro hoje da CBTRI.
Muito bom.
Então a gente está trazendo aí novos ares. Estamos com a equipe maravilhosa lá também. Então,
desde quando que você está participando
então,
aí?
A gente já, eu tô indo já, ano que vem eu estou indo para o meu sexto ano.
Sexto ano já.
Aí ano que vem acaba a nossa gestão, né? Eu tenho que sair ou a gente vai ver como é que vai ser movimentado esse futuro da CBTRI. Mas o que a gente está deixando de legado lá, cara, é muito legal. Então, antes de a gente começar, queria deixar uma homenagem aqui para uma pessoa que foi fundamental para a gente poder chegar no estágio que a gente chegou hoje na CBTRI, que foi o João Paulo Diniz. Foi a
Perfeito.
Primeira pessoa que a gente procurou, uma pessoa que nos faz muita falta, eu acho que faz muita falta para o esporte amador. Um cara incrível, foi meu patrocinador quando eu era atleta. Assim, eu sempre tive muito pouco convívio, né, com o João Paulo, mas uma passagem com o João, eu sempre gosto de ressaltar que uma vez a gente estava indo para o NAR, né, para o Núcleo de Alto Rendimento, visitar lá. E aí eu tive a oportunidade, acho que pela primeira vez, de ir de carro com ele. Né? Ele foi dirigindo, eu fui de carona ali, né? E eu falei, pô, João, eu queria te pedir desculpas, né? Aí ele falou, pô, desculpa o quê, mano? Pô, cara, sempre que eu chego perto de você é para te pedir alguma coisa, né? Todo mundo chega perto para pedir. Aí, mas não tem problema não, cara. Você nunca pediu nada para você. Isso foi muito legal escutar
muito
isso
legal,
dele, entendeu? Esse entendimento
esporte
que ele tem. Porque realmente, a gente nunca pede nada pra gente. Tá sempre pedindo pra CBTRI, pro esporte, para ajudar alguém, né, que realmente está merecendo. Então isso foi muito legal, escutar isso dele e ter esse entendimento, né, que ele tinha das pessoas que cercavam ele.
Ah, que legal.
Então, muito bom. Queria deixar esse registro aqui.
Fica a homenagem para a família toda.
Pô, muito obrigado por tudo que você fez, pelo triatlon e pelo esporte do Brasil.
Não, legal. E assim, a gente já gravou com bastante gente, assim, que o ponto de partida foi muito as provas organizadas pelo revezamento do Pão de Açúcar. E também o NAR, né, com o Irineu lá à frente, que eles fazem muita pesquisa de ponta, uma baita estrutura, né, e tudo fomentado por ele, né?
Sim. O NAR é uma instituição incrível que eu acho que ajuda muita gente que não estaria no esporte se não existisse o NAR.
O NAR, para quem não conhece, é o Núcleo de Alto Rendimento, fica em São Paulo.
Muito bom.
Uma baita estrutura de pesquisa.
Muito bom lá mesmo.
Muito bom. Então a gente vai falar sobre... Cara, tem muito assunto para falar, né? Tem duas Olimpíadas, tem uma como atleta, 2000. Imagina, era o Marcos Paulo estava com você lá.
Marcos Paulo, cara.
Inclusive...
O Marcos Paulo mandou um áudio para ele, mandou?
Mandou?
Mandou. Eu mandei para ele e falou, vamos gravar com o Armando lá. Ele mandou te fazer uma pergunta, que é... Em qual careca que você passa a mão para dar sorte?
Rapaz, aquele cara é o seguinte. Quem tiver sem dinheiro, você passa a mão na careca do Marcos Paulo, né? Para botar minha Paulinho, né? E faz um pedido que ele é realizado, entendeu? Então é só passar...
Mesmo, essa sorte aí.
Você passa a mão na careca dele e fala assim, ó, eu quero isso aqui, pronto, está realizado. O bicho é iluminado, né? Marcos Paulo é iluminado, figuraço, né? Mas, ó, muito querido no nosso meio, um cara extremamente agregador, bacana, então merece tudo que ele tem.
E é de Niterói também.
Então, deixa eu fazer, não conta pra ninguém, não.
Ixi, mas não vai ter pouca gente assistindo.
Não conta pra ninguém. Ele saiu de Niterói Paulinho e virou Marcão em São Paulo.
É verdade.
Então é isso, cara. Ele era Paulinho, ele dava treino de natação, ele era Paulinho. Aí chegou em São Paulo, virou Marcão.
Ele conseguiu enrolar. Você vê como é que ele lá.
Conseguiu.
Mudou de nome e de diminutivo para aumentativo.
Você vê, né, cara? E aí é isso, virou que é o um sucesso que ele lá. Foi, né? Virou
mas
um gigante.
Ele falou, cara, que, pô, na época ali era assim, cara. O Armando ganhava todos os sprints, não tinha nem como competir.
É verdade, eu levava uma certa vantagem, né? Na parte finalzinha, se deixasse para o final, eu tinha um pouco de vantagem mesmo. Sempre tive essa facilidade do sprint, né?
Ele falava que era, cara, era um privilégio perder do Armando, falou que era um privilégio, porque não tinha como pegar no sprint, não.
É verdade, era um dom que eu tinha, não sei porquê, mas fui abençoado dessa forma.
E aí, falando lá de trás um pouco, assim, a gente tem dois episódios bons, né? Tem um do Michel, que eu acho que é 2019 lá.
18. Acho, bem antigo.
Tem um do Mundo Tri, né? Que conta bastante da história, acho que 2021.
O segundo episódio do Michel foi o Eva Fernanda e depois eu, né?
Isso mesmo.
Não, pô, legal pra caramba. Então, se a gente pudesse, assim, pra audiência do Estema, contar um pouquinho lá de trás. Então, você viveu uma fase ali em Niterói do triatlon, né? Do final da década, né, de 80, 90, e aquela, pô, fase Fernanda Kelly, você treinou com todo mundo lá.
Entendi.
Né?
Então, cara, Niterói é um case, né? Hoje a gente tem uma outra visão, a gente consegue explicar de outra forma. Eu acho que Niterói foi o primeiro camp orgânico do Brasil. Né? A gente tinha um camp, né? Só que todo mundo morava nesse camp. Então tinha eu, a Fernanda, o Marquinho Ornelas, depois o Alexandre foi morar um tempo com a gente, treinou um pouquinho de nada, mas o Garzon era de lá também, a Sandra Soldan... Enfim, cara, a gente teve muitos bons atletas em Niterói, né? E muito por conta desse trio, né? Deu o Fernando e o Marquinho, a gente carregava muita gente para treinar com a gente, que a gente tinha uma estrutura de treino realmente muito boa. Então a gente, todo dia, nadava praticamente junto, corria junto e pedalava junto. E esse eu acho que foi um segredo da gente evoluir tanto, porque o Marquinhos, ele tinha um nível muito próximo ao meu. E a gente competia praticamente todo dia. Então, um dia estava melhor, outro dia melhor. Chegavam alguns convidados até um pouco melhores do que a gente em algum... Lembro uma vez do Gabriel Mangabeira com a gente lá, a gente dando tiro de natação. Acho que foi a primeira vez que eu baixei de 9 minutos lá nos 800. Bicho, de ficar no pé dele, de palmar e sentando a bordoada e o cara lá passeando na piscina. Mas, de vez em quando, apareciam umas figuras ilustres dessas para treinar com a gente. E a gente... Tinha que se virar nos 30.
E vocês treinavam muito, né? De volume, assim.
Muito, cara. Muito. Treinava bastante. Lá em Niterói, a gente sempre, né? Tinha a primeira parte do treino era sempre o pedal. Então a gente pedalava muito nas estradas, né? Pegava, a Fernanda tinha uma picape, a gente botava as bicicletas na picape e ia pra estrada. Era todo dia praticamente estrada. E uma vez serra, outra vez contra-relógio, às vezes nem intervalado. Mas todo dia era fazia força. Aí eu saía da bicicleta e ia direto para a piscina. Uhum. E na piscina toma-lhe pancada. E depois de tarde, alguns dias a gente corria, outros só fazia musculação, alongamento, alguma outra coisa. Então, tecnicamente, a gente treinava todo dia três sessões, né? E eu acho que esse foi o grande sucesso, porque a coisa ela vai se tornando assim uma onda, né? Que você vai melhorando, as pessoas que estão com você vão melhorando e um vai se apoiando no outro. Organicamente a coisa vai crescendo, outras pessoas veem você melhorando, vem treinar com a gente, então cria um ambiente melhor ainda, a atmosfera realmente fica muito favorável a você melhorar. O nosso técnico era muito bom. Enfim, cara, eu acho que Niterói ele conspirou, né, para que a gente tivesse o ambiente que a gente teve e que fosse propício a gente atingir os objetivos que a gente tinha lá, que era ganhar. Fernanda era, enfim, cara, Fernanda é Fernanda, né? Ela realmente naquela época ela se destacava bastante e os homens ainda saíam meio no tapa ali. O Marquinho tinha um pedal extremamente forte, a gente nadava mais ou menos junto, o Marquinho pedalava um pouquinho melhor e eu corria um pouquinho melhor. Era mais ou menos assim que funcionava.
E nessa época era as provas, que provas que vocês faziam aí nessa época?
Então, qual época, né? Porque eu sou de todas as épocas, né? Mas no iniciozinho, as melhores provas eram no Rio de Janeiro, né? E aí, nessa época, eu ainda era um semiprofissional. Eu chegava ali entre, né, os 10 primeiros, brigava ali para chegar entre os 10, mas me destacava. Aí, com a chegada do Marquinho, que já foi um pouquinho mais para frente, aí chegou a época que eu comecei efetivamente a ganhar, né? Eu ganhava bastante provas, principalmente no circuito de Santos. Fui, né, apelido lá de Rei de Santos, pô, ganhei muita prova em Santos lá, foi muito boa, uma temporada assim, uma época, né? Uma época muito, muito favorável às vitórias que eu tive, muito por conta também dos treinos que a gente fazia aqui. E naquela época, eu não sabia como é que as pessoas treinavam em São Paulo, né? Porque São Paulo era muito difícil treinar naquela época, né? Não tinha, era USP, mas eu ia pra, a gente ia para São Paulo, cara, tinha muita dificuldade de treinar. Eu acho que hoje mudou isso, né?
Hoje tem a ciclovia.
Hoje tem a ciclovia, acho que mudou muito lá. Hoje dá vontade de ir lá para São Paulo para treinar, porque tá muito bom. E Niterói, cara, piorou um pouquinho, né? Porque a cidade cresceu, os locais que a gente tinha para pedalar já não tem mais. Então hoje o pessoal de Niterói passa um pouquinho apertado.
E vocês pedalavam aonde? Principalmente esses pedalos mais longos, que eu ouvi umas histórias aí de pedalar dos mais de 200 km e de volta, tranquilo. Tomar Coca-Cola.
Isso é verdade.
Voltar, não tem umas histórias.
Isso aí foi muito nos primórdios, né? A gente tava começando ainda, não sabia como é que treinava. Então, para mim, treinar era fazer distância. Né? Eu sempre fiz muita. Porque, né, como todo mundo. É aquele negócio, né? Se você virar para um amigo falar que pedalou 200 km, ele fala, agora você falar que pedalou 10 km para 45 de média, o nego não sabe o que é. Né? As pessoas têm a percepção da distância, não têm a percepção da intensidade. Quando o que te melhora é a intensidade, não é a distância. Então, mas no início lá, a minha percepção era essa, eu vou pedalar 200 km, quando eu for pedalar 20, vou ficar bem. Então, eu todo dia nunca saía de casa para pedalar pouca distância. E aí eu treinava, né, na época com o Cláudio Morgado, e aí mais para frente eu passei a treinar com uma outra pessoa. E a Fernanda, ela acabou me chamando, né, que teve uma época que eu fiquei meio sem treinador, aí a Fernanda me chamou para eu treinar com ela, lá no Fundão, que era com o Paulo Figueiredo. E aí nessa época, foi a época que eu realmente aprendi a treinar, né.
O Fundão
sempre...
a UFRJ, a Federal.
No Fundão, a gente ia treinar no Rio. A gente treinava no Labo Física, um laboratório mesmo. A gente ia pro laboratório mesmo, treinar no laboratório. E o Paulinho, cara, era muito bom, né, cara? Fisiologicamente falando, não conhecia tanto de triatlo, mas fisiologicamente, cara, ele sabia muito, cara. Ele é um monstro, né? Muito. E foi ele que me ensinou a treinar, cara. Eu tive a noção do que eu precisava fazer realmente para melhorar com o Paulinho.
Aí foi refinando.
Né? Depois a gente treinou anos, né, com o Lugão e o Marcelo Borges, cara, que foram fundamentais para nossas carreiras também. Pô, foram durante anos aí, né, a gente ficou na vanguarda muito tempo com eles. E foi isso, cara. E depois, logo depois dessa fase, essa fase, né, daí era a fase do Ironman. Quando eu falo que eu fui bicampeão de Ironman, na verdade, eu ganhei um Ironman no Brasil, né, que o Dijan fazia, e eu ganhei o primeiro chamado Ironman, que na verdade foi 3-120-30, que o Cid Cardoso que fez lá em Angra, que eu ganhei essa prova, foi a minha primeira prova que eu ganhei. E aí, depois que eu ganhei essa prova, aí, nossa, cara, abriu a porteira. Abriu a porteira, cara. Ganhei muita prova pra frente ali. Muita coisa. Foi mais ou menos 90, né?
90. E aí de 90 até 2000, até chegar nas Olimpíadas ali, como é que foi se desenhando? Porque assim, era muito volume e depois as Olimpíadas...
Mudou muito, né? Mudou. Mas até pro Ironman, cara, pra você ver. Vou contar um episódio aqui rápido, cara, mas acho que é interessante, né? Primeira vez que fui treinar com o Paulinho Figueiredo, cheguei lá no laboratório lá, aí, né, acostumado a pedalar 3 horas, correr 2 horas, nadar, sei lá, 6 mil, 5 mil. Cheguei lá, o Paulinho falou, não, hoje a gente vai fazer 10 tiros de minuto.
10 tiros de um minuto.
10 tiros de minuto.
10 minutos de...
10 minutos de treino. Eu falei, eu tô esperando o resto do treino. Não, é só isso.
É isso.
Como assim? Não, Paulinho, eu tô acostumado a fazer força. Não, cara, são só 10 minutos de treino, é isso mesmo. Só que você vai fazer 1 minuto forte com 4 minutos descansando. Eu falei, cara, esse cara tá achando que eu sou amador. Não, cara, eu tô acostumado. Não, cara, faz isso aí que eu tô falando. Só que assim, você vai dar o primeiro para não fazer o segundo. É 110% em todos eles. Falei, tá bom. Resumindo a história, quando chegou no quarto tiro, eu achei que eu não fosse completar. E quando eu acabei os tiros, eu dormi a tarde inteira.
Tava.
Então assim...
Deu aquela gorfadinha assim?
E aí, não, 6 meses depois disso, eu ganhei a prova do 120, do 3-120-30.
Fez efeito.
Que eu já estava treinando. Eu já não treinava mais com o Paulinho, mas os efeitos e os ensinamentos que ele me deu, né? Eu treinava nessa época com o Marcelo Miranda, que era um amigo meu que treinava natação comigo, que ele começou a fazer educação física, nessa época eu treinava com ele. E foi a primeira prova que eu ganhei, cara. Foi em Angra, né? Que foi considerado o Ironman do Brasil, mas não era a distância de Ironman ainda.
Aham.
E depois veio o de Madruga, né? Fazendo aquela de Porto Belo, né, até o Rio de Janeiro, que foi um dos primeiros Ironmans mesmo do Brasil.
E Kona, como é que foram as participações?
Então, cara,
lá em
quando
Kona,
eu fiz duas participações, né? A minha primeira participação lá foi a melhor, né?
Recorde brasileiro, né?
Então, cara, eu fui vigésimo, até uma briga lá, que o Leandro fica ofendido quando eu falo que eu fui 19º, porque eu recebi um papelzinho de 19º, mas. Foi 20º, eu fui 20º geral e fui 16º profissional.
Profissional,
entendeu? Então eu uso o título de 16º profissional e ele ficou ofendido, não sei porquê, mas. Não tem problema não, Leandro, te amo assim mesmo.
É aquele que tem o certificado ali, né?
Isso,
ali dentro. Ali.
É, exatamente.
Legal. Ah. E como é que foi, então, depois saindo dessa época Ironman, assim, para ir para as Olimpíadas? Onde virou a chavinha? Como que.
Então,
que foi
aí
isso
depois, aí no ano seguinte. No ano seguinte foi em 94, né? Em 95 começaram a anunciar que, 4 anos antes, né, começaram a anunciar que em 2000 ia ter as Olimpíadas. Eu falei, eu quero ir.
Ia ser a estreia do triatlon, né?
Ia ser a estreia das Olimpíadas.
Das Olimpíadas.
Eu falei, eu quero ir. Entre eu quero ir e tem...
Tem uma boa...
Aí, cara, nessa época eu falei, cara, eu preciso mudar tudo, né, cara? Porque eu treino para longa distância. Uhum. Normalmente é o contrário, né? As pessoas treinam para o Olímpico e vão para o Ironman. Eu fiz o contrário. E foi muito difícil, cara. Foi muito difícil. Porque, assim, fazia muita força para correr para 36, né? 37. Naquela época eu corria isso fazendo muita força. E eu precisava correr para 32, né? 31 e alguma coisa, para poder, né, poder me defender lá no ITU. Que as provas são... A gente não tinha facilidade que hoje, né, a gente consegue proporcionar para os atletas do Brasil. Eu quero correr em tal prova. Pô, tudo pago, cara, não paga nada. Naquela época não, cara. Pô, eu tinha que tirar do meu bolso. Nossa, eu lembro que para classificar... Atrás, né? Porque os critérios de classificação para a Olimpíada, eu tinha que estar entre os 125 primeiros do mundo e tinha que me classificar de alguma forma. Que eram ou eu pelo ranking mundial, que eu não tinha chance, porque eu não competia o circuito mundial com frequência, ou eu, no campeonato pan-americano, o primeiro norte-americano, o primeiro centro-americano e o primeiro sul-americano já estariam classificados automaticamente para a Olimpíada. E aí eu fui para Winnipeg, né, foi os Jogos Pan-Americanos, e para classificar para os Jogos Pan-Americanos também foi uma lenha, porque eu estava competindo com o Juraci, eu tinha que ganhar uma prova, enfim, ganhei a prova do Juraci lá em Fortaleza. Naquela época foi muito difícil classificar, consegui classificar, treinei como nunca, né, para a Winnipeg, que eu sabia que só tinha uma chance. E, cara, enfileirei lá, cara, com os 3 melhores dos Estados Unidos, 3 melhores do Canadá. Eu falei, cara, chance, pô, é de costas no escuro, dar um tiro para cima e acertar o alvo. É isso que eu fiz. Só que eu treinei muito, cara, e estava muito focado para a prova, muito focado. E tinha o Leandro, tinha o Galindes, tinha o Daniel Fontana na época, enfim, estavam os 3 melhores do Brasil. E eu conseguia naquela época. Eu nadei junto com o Bolo, a gente pedalou, era um circuito em volta de um lago, um circuito plano, naquela época não tinha muita subida, e praticamente impossível de escapar. Só que, assim, a gente presta muita atenção e as provas de ciclismo acabam ensinando um pouco. E eu prestei atenção que eu vi que um grupinho começou a cochichar, eu colei nesse grupo, e eles escaparam, 3 ou 4. E na hora que eles deram para escapar, eu fui junto e consegui escapar junto. Cheguei tipo 15 segundos na frente do grande bolo. E isso foi o diferencial, porque eu saí para correr na frente, acreditando. Corri sem acreditar que eu estava ali, né? Porque eu estava entre os 5 primeiros da prova e consegui fazer o retorno dos 5 quilômetros entre os 5 primeiros da prova. A gente voltando, eu lembro que uma pessoa me passou, não lembro quem, não sei se foi o Hunter Camp, não sei. E aí eu, no final, eu sprintei com 5º lugar, e aí mais uma vez o sprint, acho que foi com o Tony De Boom, foi um dos Boom lá, um dos irmãos Boom. Uhum. E eu sprintei, ganhei deles e fui 4º, mas não consegui ficar entre os 3 primeiros para ganhar a medalha. E quem ganhou a prova foi o venezuelano, na época o Gilberto Gonzalez. Só que aí eu cheguei e falei, beleza, Gilberto Gonzalez ganhou a prova, primeiro sul-americano, ele vai ganhar uma vaga. Eu falei, beleza, fiz uma excelente prova, fui 4º lugar, fiquei muito feliz com o meu resultado, mas não estava classificado. E aí, cara, veio a notícia, né? Os repórteres começavam, pô, você está classificado? Eu falei, não, cara, não estou classificado, eu fui 4º, né? O primeiro foi o... Não, cara, ele, pelo critério, ele era o primeiro do ranking mundial. Então ele já estava classificado. Então a vaga rolou para o próximo sul-americano, que era eu.
Puta vida.
Entendeu? Legal, cara.
E aí, nessa época, teve até um barulho, porque como o Gilberto Gonzalez ganhou, existia uma brecha na regra para dizer que ou o primeiro sul-americano ia, é que ele conquistou a vaga por ser o primeiro, ou ele conquistava a vaga para o país dele. Então, que seria para o Camilo Gonzalez, que foi 10º alguma coisa, que depois de mim era o terceiro, uhum, era o terceiro sul-americano. E aí, cara, desculpa, que era o 2º do país dele, né, que poderia rolar vaga para o país dele. Então ficou essa dualidade. Por isso que na primeira Olimpíada parece que foram mais de 60, foram 65, porque vários países, por conta dessa regra, tiveram essa dualidade na regra. Mas mesmo assim, mesmo eu conseguindo ser o primeiro sul-americano, entre aspas, depois de Gilberto Gonzalez, e foi por isso que eu habilitei, né, a ir para uma Olimpíada, para a Olimpíada, eu ainda não estava entre os 125 primeiros do mundo, que é uma régua sine qua non para eu poder ir para a Olimpíada. Então eu tinha, aí eu comecei a fazer um... Cara, comprei passagem, fui para... Cara, fui para... Primeiro eu fui para... Acho que foi Havaí, eu fui correndo no Havaí, depois eu corri em Portugal.
Para ir pontuando.
Depois corri, acho que foi Estados Unidos. Eu sei que eu corri 4 provas, cara, durante assim, fazendo a volta, um globo mesmo, para poder. E para economizar dinheiro, tudo final de semana seguinte. Quer dizer, praticamente sem treinar, você ia só pulando e não tinha estrutura nenhuma, eu era sozinho, eu puxando mala e vambora, vamos para frente.
E aí conseguiu entrar entre
os. Aí eu fiquei em 112, 100 alguma coisa, aí eu consegui estar entre 125. Porra, aí saiu a vaga. Puta, nossa senhora, cara.
Que boa. Ô, Amanda, até falando dessas viagens suas que você deu a deixa de falar de. Porque não tinha patrocínio, né? Hoje a CBTRI.
Não, eu tinha patrocínio.
Não, quer dizer, não tinha
um apoio,
desculpa,
né?
Não tinha um apoio, igual você falou da CBTRI, hoje sim, o papel sim. que ela tem para financiar.
Cara,
hoje também tem a questão de rede social, que isso ajuda na visibilidade das marcas.
Esse é um outro tema que a gente pode conversar.
E aí, como é que. Lá atrás, assim, você tinha patrocínio, tinha apoio. Como é que você vê essa diferença da sua época para hoje,
cara,
né?
Cara, excelente pergunta, né? Outros tempos, né? Acho que antigamente o patrocínio ele era muito. Você só conseguia dar resultado quando o seu patrocinador tinha uma estrutura de poder fazer a mídia com o que você gerava de conteúdo. Então era meio que a Araudite, né? O Araudite tem a cola e o endurecedor. Não funciona um sem o outro. Você tem que misturar para funcionar.
Dois, né?
Então eu tinha que dar o resultado e eu tinha que ter uma assessoria de comunicação, que às vezes eu pagava a minha assessoria para poder me promover, para poder a gente aparecer nas mídias e tudo, entendeu? E a gente teve a sorte que a Fernanda carregava muito isso, né? A Fernanda sempre foi muito próxima ao pessoal da Globo, então acabava carregando um pouco a gente. Mas era assim que funcionava. Então, não adiantava você dar o resultado. Muitas vezes, pô, quantas vezes campeões mundiais eram campeões mundiais e ninguém ficava sabendo de nada. Hoje com mídia social é diferente.
Uhum.
Né? Hoje a diferença é até demais, né? Tem muita gente que nem é isso tudo.
Exato,
e nas mídias sociais aparece mais.
Mas aí tem uma comunicação. Tem outras atributos que não, às vezes a performance.
Nem sempre o melhor atleta é o que ganha mais dinheiro.
E aí, falando até um pouquinho da CBTRI, hoje, como que, pra gente que não entende muito. Como é que a CBTRI ela apoia os atletas que estão aí buscando para...
Se você for colocar em termos de valores, eu acho que hoje nós somos os maiores patrocinadores dos melhores atletas do país, tá? Em relação ao que a gente investe neles, em viagem, em tudo, né? Só para vocês terem uma ideia, nessas últimas Olimpíadas, a gente botou uma equipe, se eu não me engano, posso estar falando mentira por conta da quantidade de pessoas que eu não tenho o número exato, mas se eu não me engano foram de 10 a 11 pessoas no grupo, né, contemplando o fisioterapeuta, toda a equipe técnica que viajou com esse grupo, durante 100 dias fora do país. A gente gastou próximo a 2 milhões de reais. Caralho. Só com esse projeto. Que foi a prévia, né? O que eles precisavam ficar, onde eles gostariam de ficar antes das Olimpíadas para treinar para Tóquio. Para fazer aclimatação, para fazer toda a parte de fuso horário. Tudo é organizado lá pelo Sérgio, né? Que é o nosso coordenador técnico. Uhum. Que é digo de passagem, que é um excelente coordenador, muito bom, junto com o Rodrigo Milazzo. Então a gente tem uma equipe técnica muito boa, um corpo técnico muito bom, que proporciona aos atletas, cara, essa facilidade hoje. Pô, os caras vão viajar, assim... eu quero fazer um camp em tal lugar. Então a gente faz uma programação, né? Uma programação anual de tudo, especificamente para cada um, aonde cada um quer estar, com escolha deles, né? Obviamente a gente direciona algumas coisas e é cumprido dessa forma, porque hoje a gente tem um budget bem grande para poder fazer isso acontecer. E budget por conta de meritocracia da nossa governança e também por alguns resultados que a gente consegue. E isso é uma coisa completa a outra e a gente conseguiu avançar. Então hoje, assim, pô, o atleta, cara, ele paga o Uber para o aeroporto. E o Uber para a casa dele de volta, não paga mais nada. Tá e bom, o resto, né? É tudo incluído, tudo, absolutamente tudo. Alimentação, inscrição, translado, hotel, tudo, tudo, não paga nada.
Legal.
Isso é muito legal, é muito gratificante. Eu ver que eu pavimentei, claro, essa estrada lá atrás, eu andei na estrada de terra e hoje o negócio está asfaltado, entendeu?
Exatamente.
Muito bom. Abriu o mato ali.
Abriu o mato total. Mas voltando lá na quando você foi para as Olimpíadas, né, 2000, Sydney, lá. Sim. Como que foi, como você se sentiu de ter realizado esse sonho e tal, então, estar lá, né, pegar o avião, chegar, como
olha,
que foi
isso
daí? É literalmente a nata da nata, cara. Você chega lá, olha para um lado, você vê, pô, esse cara aqui é recordista mundial dos 400. Aí nossa, cara, é um sonho, né, cara? Você viver uma Vila Olímpica, para quem nunca foi a primeira vez, é um sonho. O negócio é fantástico, cara, é muito legal, é muito bacana. É porque tudo é novidade, né? Sim. Você saia para trotar, eu lembro uma vez, cara, a gente tava, lá em Sydney tinha um campo grande, mais ou menos uns 500 metros de grama, que o pessoal usava para trotar ali, né? Aí eu saí para trotar, tava trotando ali, sei lá, naquela época a gente trotava ali 4:10, né? 4:10
um trotezinho de 4:10.
Era trote mesmo, é impressionante.
É o meu tiro de amanhã, que eu vou ter que fazer.
É o melhor cenário.
É, mas era isso, cara. 4:10 era... Ah, pra esses garotos aí, cara, que correm pra 14:15, 4 minutos tá correndo com a perna só.
Tá leve.
E aí passou o grupo, cara, da Etiópia, dos maratonistas, né? Eles estavam vindo de uns 8 correndo assim. Eu falei, cara, vou trotar com eles um pouquinho pra ter a sensação de estar trotando com um maratonista de verdade. Cara, os caras brincam, cara. Estavam trotando ali a 13h30, 13h35, assim, conversando, trocando ideia e tal. Falei, pô, aí dei umas duas voltinhas com ele. Falei, ah, tá bom. Só para entender. Assim, e é assim mesmo, entendeu? Aonde você vai, são os melhores do mundo que estão ali. Então, assim, é um sonho realmente. Para quem tem esse sonho e está nos escutando... Cadê a câmera? Aqui?
Ali.
Olha
ali,
só.
Ali, aqui.
Então, vou falar para você aí, cara. Irmão, corre atrás porque vale a pena. É muito legal. Tudo que eu fiz durante, sei lá, os 10 anos, né, 12 anos que eu precisei para estar numa Olimpíada, valeu a pena cada gota de suor. Vale a pena demais. É um sonho indescritível e, assim, é um legado que vai para o resto da vida, né? Eu digo que as portas para quem é atleta olímpico não se abrem, se escancaram. São muitas oportunidades que eu tive a minha vida inteira por ter sido um atleta olímpico. E eu sempre falei, cara, eu dou um dedo meu para ser atleta olímpico, cara. Eu queria muito isso, entendeu? E isso ficou para mim e muitas coisas que acontecem na minha vida hoje acontecem porque eu fui atleta olímpico. Abriu muitas portas para mim. Então, voltando a falar um pouquinho de Sydney, né? Quando eu cheguei lá, a gente não vê muita coisa como atleta, né? Porque eu tava fazendo a prova da minha vida, né? Então, extremamente concentrado lá, focado na prova. Então, você não consegue... na verdade, aproveitar, né, na plenitude de tudo que você está vivendo ali, porque você está concentrado para a prova, você quer ficar no quarto, deitado, né, se concentrando, e acaba a prova, cara, você tem um dia para sair da vila, né, você não consegue você não ficar lá dentro, ficar... porque já vai entrar outro no seu lugar. Então, assim, não é um ambiente que você consegue aproveitar muito como atleta. E eu tive a grata, né, uma grata um presente que eu tive, né? Na verdade, que o Carlinhos Froes me foi uma homenagem que ele me fez, me colocando como chefe de equipe da delegação de 2004. E aí eu consegui.
Aí você foi um pouquinho.
Aí eu consegui entender um pouco melhor a dinâmica. Óbvio, tem uns trabalhos, né, de quem é um chefe de equipe. Mas, cara, você consegue aproveitar de uma outra forma, tem uma outra visão, você consegue. É outra pegada.
O que, que um chefe de equipe faz em, que você fez assim, foi Atenas, né?
Foi Atenas, em Atenas. 2020. É, fora os relatórios que tem que ser preenchidos.
A burocracia, legal,
uma buroca. Mas assim, eu vejo hoje, hoje o nosso chefe de equipe é o Sérgio. Cara, eu era faixa branca perto do que ele faz hoje, entendeu? Eu fui, na verdade, convidado para estar lá. Cumpria todo o papel básico, né, de um chefe de equipe, que é coordenar, ver piscina para todo mundo nadar, ver os melhores locais para treinar, enfim, toda a burocracia que o atleta precisa para poder fazer o que ele precisa fazer no dia a dia, fora os relatórios que têm que ser preenchidos e enviados lá para o COB. Então, assim, só que eu me senti muita vontade, porque, cara, era o que eu fazia naturalmente, né? Não era uma coisa que eu tinha que fabricar, é uma coisa que naturalmente, o que eu faria para treinar hoje? Eu teria que estar na piscina tal. Então, galera, olha só, tal hora, tem a van esperando a gente aqui, vamos para a piscina tal. E era assim que a gente coordenava, né, para que todo mundo pudesse treinar e estar fazendo seus compromissos de treino lá para cumprir o que cada um tinha que fazer.
Entendi.
Mas é isso, então, como chefe de equipe, eu acho que foi uma experiência incrível, foi muito legal. Como atleta, cara, eu acho que é mais legal. É mais legal. É porque ali, cara, você tem um sentimento, cara, que você está representando a nação, cara.
Patriotismo, assim.
Meu irmão, você olha e fala, cara, meu irmão, o Brasil tem 200 porra. Milhões de pessoas, cara. Eu sou um privilegiado, cara, de estar representando a nação do triatlon aqui.
Assim, você já tinha competido muito, mas dá muito mais adrenalina antes, assim, tipo, de. Puta, aquele tiro, porque então, depois é só 4 anos, né, se fosse tentar de novo.
Eu tenho uma teoria, e que as pessoas vão concordar comigo, que você fica tão nervoso para a prova o quanto você treina para ela. Se você treina muito para aquela prova, cara, você vai criar uma ansiedade. E agora você imagina uma Olimpíada, que é uma vida inteira de treino.
É aquele momento.
Momento. Então, realmente, ali é a concentração de todo o esforço que você fez na vida inteira. Está ali naquele pontinho ali daquele dia. Você sabe que você tem que dar o teu melhor, não pode errar, tem que fazer tudo certinho.
Os melhores de cada país ali.
Os melhores de cada país ali, alinhando com você na largada. Enfim, cara, a sensação é muito legal, cara. É muito boa.
E hoje aí, como é que você está acompanhando a nova geração aí? O pessoal tentando aí para Paris, né?
A gente sabe da dificuldade que é, né? É muito difícil. Hoje, eu não quero falar para a gente não criar expectativa, mas se tudo der certo, cara, a gente vai ter um grande resultado em Paris, cara. A gente está, assim, temos... O Messias está na fase excelente, né? Se não for foi segundo lugar lá no Canadá agora, em Montreal. Eu fui nessa prova no passado, uma prova que favorece muito ao Messias, porque tem uma área de transição muito grande, então ele consegue dar uma recuperadazinha da natação dele. Mas tudo vai se depender da natação, né? A vitória também, enfim, toda a equipe nacional que está classificada para ir para os Jogos, eu acho que a gente pode ir muito melhor do que as outras versões anteriores das outras equipes que foram. Eu acho que a gente está no nosso melhor momento olímpico, acho que eu posso falar isso para vocês.
Legal. E aí, você está se planejando para ir lá assistir? Conseguir...
Rapaz!
O cara trabalhando para caramba. Hoje, ó, que horas são aqui? Ó?
Aqui, ó, são 9 da noite.
A gente chegou aqui, acho que era, sei lá, 7h30, tinha uns 5, 6 clientes aqui, ele atendendo tudo, a rotina de empresário aí.
Olha
de
só, cara,
empreendedor.
Isso é uma. É assim, eu não corro de trabalho. Na verdade, cara, eu acho que eu falei a pior besteira que eu falei na minha vida. Falei uma besteira, cara, que se eu pudesse voltar na época, eu tinha ficado de boca fechada. O dia que eu parei de treinar, eu virei pra mim e falei assim, cara. Agora vai ser tranquilo. Nada pode ser mais difícil do que treinar, cara.
Sempre
que realmente,
pode.
Cara, sempre pode. São coisas diferentes, cara. São mundos diferentes. Isso aqui é muito difícil. Eu vejo, assim, qualquer coisa que você se propõe a ser bom e tá entre os melhores do que você faz, cara, vai ser
trabalho,
difícil. Não é fácil. Nada é muito fácil, cara. E assim, e aqui é um pouco diferente, porque lá dependia só de mim. Aqui eu tenho uma equipe comigo.
Sim.
Eu tento dar esse ensinamento de, cara, que a gente tem que ser bom, que a gente tem que ser o melhor, a gente não pode deixar de estar sempre buscando cara, de tá se dando melhor o tempo todo. Por isso que eu dou isso como exemplo, né? Eu tento me esforçar ao máximo e eu tento contaminar todo mundo que está comigo dessa forma. Uhum. Porque eu acho que é assim que tem que ser dado o exemplo. Não é falar só. Falar é
você
mole.
Você fica atrás do balcão ali.
Tem que estar junto. Você não precisa fazer mais nem menos. Você tem que estar junto, uhum, e dando exemplo do que você acha que é o certo para fazer. Entendeu?
Mas quando você parou de treinar assim, você já tinha a ideia de que queria fazer uma loja tal, queria ainda estar envolvido nesse mundo do triatlon, do esporte?
Rapaz, não. Eu vou te contar como é que nasceu minha loja. É. Vamos lá. A história da Barcelos, ela começou num triatlon de Santos. Eu estava numa etapa lá e eu tinha vencido essa etapa. Então, na verdade, foi numa última etapa em que eu ganhei uma premiação na época de $1,500. Acho que foi uma das primeiras premiações, assim, um pouco mais altas que foi dado no triatlon nacional. E eu com $1,500 no bolso, eu numa mesa de bar, um amigo meu, pô, cara, por que você não abre a loja de bicicleta? Mas, óbvio, não tinha nada a ver com a premiação, né? Só me sugerindo, porque eu sempre mexi nas minhas bicicletas, né? Eu sempre fui meio autodidata em relação às bicicletas, tanto para a parte postural quanto para a parte mecânica. Eu me virava bem nessa parte. E aí o cara, pô, abre uma loja de bicicleta. Aí eu falei, cara, fiquei com aquilo na cabeça, né? E aí eu estava com $1,500 no bolso, voltando de Santos, no caminho. Eu liguei para minha mãe tinha uma livraria evangélica que ela estava fechando. Aí eu falei, mãe, me empresta a tua loja que você vai fechar aí? Empresta, meu filho, o que você vai fazer? Eu estou pensando no negócio aqui, vamos ver se dá certo. Saí da minha rota, passei no Portolano, abraço Portolano, tá top. Passei no Portolano com $1,500, comprei meia dúzia de coisas, cara, saí literalmente com 6 bolsas, né? Uhum. 6 bolsas de mercado assim. Falei, cara, o que eu tô fazendo, cara?
Sacoleiro.
Comprei sacoleiro, cara. Comprei, fui para Niterói, ajeitei um pouco a loja lá, peguei bicicleta emprestada com todo mundo para poder fazer a inauguração, para dizer que tinha bicicleta, que eu não tinha nenhuma bicicleta na loja. Aí botei um pouquinho de coisa de cada coisa lá e, cara, a loja vazia, não tinha nada. Porque, cara, imagina, cara, 6 bolsas de bicicleta, de mercado, de peça. Imagina, no mundo de loja, não é nada, cara. Não preenche uma parede dessa aqui quase. E aí começou assim, cara. Eu comecei, pô, eu lembro, né, primeira vez que eu consegui vender mais na época de R$1.000, uma coisa assim. Nossa, foi uma festa.
Feliz, sim.
Nossa, a gente vendia R$100 por dia, R$200. E foi assim. Só que eu tinha uma vantagem, né? Que eu tinha meu salário como atleta, tinha as premiações como atleta, e aquilo ali, cara, me suportava. Então, eu não só não tirava nada da loja, como eu colocava tudo que eu ganhava como atleta. Então, a loja cresceu muito rápido. E dito e feito, cara. E a loja começou a pegar por causa do nome na época. Eu era, né, bem... bem, uhum, conhecido no meu métier. Sim. A loja começou a bombar muito rápido e, cara, a gente expandiu demais. A gente, pô, rapidinho a gente pegou, comprou a loja do lado e depois comprou outra, não sei o quê.
Mas continuou no mesmo lugar que era a loja de sua mãe.
Não, aí eu, isso. Aí, a gente, aí eu mudei, né? Porque a loja começou a ficar toda despedaçada. Ficava um pedaço da loja aqui, outra lá, outra do outro lado da rua, porque eram, uhum, várias lojas juntas, é a mesma loja, mas tudo separado em espaço físico. Aí apareceu a oportunidade de a gente pegar uma loja um pouco maior, né? De 3 andares. Aí foi quando a gente mudou. E aí fiquei lá durante quase 10 anos, mas no final já não estava dando tão certo, porque a loja era muito grande, o aluguel muito caro, luz caro, tudo caro, né? Uhum. Aí eu voltei para a minha lojinha antiga, né? Essa é a história da Barcelos original, que hoje está no mesmo lugar onde começou, só que bem mais estruturada. Outro, é outra coisa, outra coisa.
E aí para o Rio...
Aí nesse meio, mas antes de eu abrir aqui no Rio, eu abri uma loja lá na própria Niterói. Abri uma filial que não deu certo, depois a gente ficou 2 anos e fechou. A gente tinha uma loja em Fortaleza, tinha Barcelos Fortaleza, que aí eu acabei vendendo para os meus sócios, eles estão lá até hoje. Acho que virou uma loja Specialized, se eu não me engano. E aí a gente acabou se concentrando aqui. Nesse meio tempo, eu abri a 3A Distribuidora. A 3A Distribuidora ficou, acho que 10 anos, né? A gente trazia marcas como Zip, ISM, Kinetic, dos rolos Kinetic, o BBB, aqueles acessórios BBB eu trazia para o Brasil. A gente representou Ceramic Speed. Tivemos grandes marcas, né, com a gente. Uhum. E aí na pandemia a gente acabou não conseguindo avançar porque não conseguia recomprar as coisas, estava difícil de importar. Eu tinha opção, cara, ou eu mantinha a minha equipe ou, né, mandava todo mundo embora e continuava com 2, 3 na distribuidora. A gente preferiu manter a equipe. E aí a distribuidora acabou se dissolvendo, a gente transformou, a gente abriu um braço da distribuidora, que é a 3A Eventos hoje. A 3A Eventos é uma empresa que deu continuidade, né, para não dizer que a empresa não deu certo, ela deu continuidade como Eventos. Hoje a gente organiza a maratona e a meia maratona de Niterói, Organizamos o Swim Run Brasil, né, que é o SRB, que são as provas que a gente faz lá em Paraty. Teve até uma semana passada, teve uma prova lá também. E assim, cara, deu muito certo, né? A Karen, minha esposa, que toca lá a parte dos eventos, a empresa deu muito certo, deu muito certo. Então, assim, de tudo que foi plantado na distribuidora, nasceu a 3A Eventos, que hoje é um braço que me faz recordar a 3A.
Pouca coisa, né? Para fazer, né?
Isso que eu ia perguntar, inclusive, atualmente, como é que é o dia a dia do Armando aí? Tá treinando ainda? Não?
Não, eu acordo tomando meu remédio, que é nadar 4 mil por dia, né? Hoje já nadei 4 mil.
Remedinho aí.
É, meu remédio.
Tarja preta.
É, tarja preta. Se não tomar isso aí, dá problema. Aí depois começa o meu dia. E aí vai, tem a loja em Niterói, às vezes a gente acaba trabalhando em casa um pouquinho no evento, mas quem toca 99% é a Karen, né? Aí tem a CBTRI, que gera uma demanda pequena, mas acaba gerando também. Muitas vezes tem algumas reuniões que a gente precisa fazer, enfim, algumas demandas internas. As viagens, que são importantes também, a gente está presente. Semana que vem eu estou indo lá para Roterdã, né? Lá na etapa de Roterdã, lá da ITU. E a gente está levando a equipe lá para correr. Vai ter etapa de amadores lá também. A etapa, se não me engano, do Olímpico vai ser lá. Então, assim, a vida é bem dinâmica, bem, bem corrida, e eu fico muito satisfeito com isso, tá? Porque eu acho que a gente não. Quanto mais você é demandado, significa que você tem um protagonismo dentro da sua área de atuação. E é dessa forma que eu meço o meu sucesso, né? Assim, obviamente que a parte financeira é importante, sim, mas mais do que isso, cara, é o legado que você acaba deixando na maioria das áreas que você passa. E é o que a gente tenta fazer, né? Que
e dos aprendizados lá da época de atleta, né? Da mentalidade que você usa hoje nessa carreira de empreendedorismo aí, desafio. Você sabe
que as sementes são plantadas e elas germinam na época certa. Eu, quando estava no segundo grau, antes de fazer a minha faculdade, eu sou engenheiro, né? Mas antes de eu fazer a minha faculdade...
Fez engenharia.
Foi plantada uma semente lá atrás, eu assisti uma palestra, eu gostava de assistir as palestras, né, que dá uma escola, e o cara falou para mim o seguinte... ele está falando sobre empreendedorismo também, né? E ele falou o seguinte: cara, olha só, faz muita força para o seu primeiro negócio dar certo. Independente de qual escala você atinge, ele tem que dar certo. Porque se o seu negócio der certo, cara, você tem 90% de chance de ser bem sucedido na vida. Porque você já entendeu o que você precisa fazer para o negócio dar certo. E aí você só vai multiplicar isso para uma coisa que vai te dar mais ou menos, de acordo com o que você te programar para você, entendeu? E o meu primeiro negócio, cara, foi o esporte.
Triatlo.
E, cara, eu fiz muita força para dar certo.
Deu muito certo.
Deu muito certo.
É, cara, assim, a gente sempre quer mais, né? Mas eu acho que eu tive um certo sucesso, cara, dentro do que eu me propus a fazer como atleta, entendeu? Eu tive um certo destaque. Então, eu considero que eu tive sucesso e eu aprendi o que eu precisava fazer para ter sucesso nas outras coisas.
Pô, legal essa
que é ralar muito.
É legal.
É muito legal. Foi a semente, né, cara? É. São algumas sementes que são gêmeas, elas são plantadas e você colhe elas ao longo da sua vida. Você tem que guardar isso com você.
Outra coisa que eu ouvi você falando, e acho que como já faz um tempo que você foi na conversa, ou com o Michel, ou foi em alguma matéria sua, que você falou que você tinha um pouco, assim, quando você pensava que você tinha que fazer muita força, você se imaginava, sei lá, com 90 anos, isso, não conseguindo mais fazer aquilo. Michel.
Isso é uma história clássica.
Não, porque isso eu acho legal pra caramba. Às vezes eu tenho algumas coisas com a minha, eu tenho uma filha pequena, tudo, eu tenho uns déjà vu, assim, tipo, puta, quando ela tá, às vezes, pedindo colo, não sei o que, eu falei, cara, daqui a pouco ela não vai pedir mais, então...
É isso aí.
Você imagina ela mais velha, e você fala, pô, não, agora eu vou aproveitar, não, aqui. Eu queria voltar atrás pra pegar ela no colo.
Quanto você pagaria de dinheiro, né, daqui a 20 anos, para ter um dia com a tua filha na idade que ela tem hoje? Quanto você pagaria? Ou quanto você pagaria para você ter a idade que você tem hoje, você estando com 90 anos? Quanto você pagaria? Tá aí, cara. Tá pago. O que você vai fazer?
É isso. Eu achei legal pra caramba isso, porque, cara, muda a chavinha,
então,
né, cara, se olhar
essas
coisas,
né, pra você ver como é que são as coisas, né? Eu sempre senti muita falta dessa parte da psicologia aplicada ao esporte. E eu ficava muito ligado nessa parte, porque toda vez que a gente sentava numa entrevista, eu via, o que você faz? O que você faz de treino? Cara, mas essa não é a pergunta. Pergunta não é essa, cara. Chegava o Mark Allen, pô, mas como é que é teu treino? O que você faz de série? Cara, não é essa a pergunta. A pergunta você tem que fazer, cara, como é que você pensa? É isso que você tem que perguntar, entendeu? Porque é como ele pensa que vai fazer tudo acontecer, não é o que o cara está perguntando. Pô, na sétima casa decimal, cara, você tem que perguntar o número primeiro aqui, cara. Como é que você pensa que é isso que vai dar direção para todo o resto, entendeu? Sim. Então as pessoas ficavam muito preocupadas. Pô, o Marquinhos fez 10 de mil. Meu irmão, quero saber como é que ele pensa.
A cabeça dele.
E é por isso que, assim, quando a gente conversa com as pessoas, né, a gente acaba tendo um ensinamento, né? Por mais que você não queira, você acaba... Por isso que é bom você estar com os bons. Porque eu presto muita atenção nas atitudes e nas ações das pessoas que são boas. Porque é isso que faz ele ser bom. Não é o que ele... Ah, pô, o cara... É, ele tem um ensinamento, bota tudo em dia, tem um, sei lá, o cara tem um banco, ganha dinheiro pra caramba, e o cara fica preocupado aonde que ele está aplicando. Não é isso, cara. Tem que perguntar o que ele pensa para depois, cara, aplicar é o de menos, cara. Isso aí é o de menos, entendeu? É como ele se comporta para poder fazer o que ele faz. Isso é que é o grande, a grande sacada de tudo. Né? Não é o que o Bernardinho berra lá na hora do jogo de vôlei, é o que ele pensa para berrar que conta, entendeu? É isso que ele vai contar, na minha opinião é isso, entendeu? É o que conta.
Vários ensinamentos nesse episódio, hein? Várias frases marcantes.
E hoje em dia tá muito fácil, né? Assim, qualquer pessoa que você pega bem sucedido em qualquer área, você vai dar um YouTube, vai dar alguma coisa, você vai achar uma entrevista, você vai achar alguma coisa e...
É muito legal, né? É porque assim... É o que eu falo, cara. As pessoas que tiveram, de certa forma, algum sucesso em alguma... Cara, eles têm alguma coisa para passar de um ângulo diferente.
Com certeza.
Né? E, na verdade, todo mundo fala a mesma coisa de uma forma diferente. Né? A construção é sempre a mesma, né? Muito esforço, muito sacrifício, resiliência. Tem que estar lá todo dia fazendo tudo. Porém, cara, é o mindset de cada um que vai fazer a diferença, entendeu? É o cara, por exemplo, um cara rico. Meu irmão, eu trabalho com rico aqui o dia inteiro. Já percebia, cara, todo rico é detalhista.
É.
Todo rico é detalhista. Ah, então você é detalhista ou você é rico? Não, cara, não é assim, entendeu? Não é
Mas
isso.
Mas é uma característica.
Mas é uma característica, cara.
É.
E quanto mais rico, cara, mais detalhista o cara é. O cara que é prestando atenção no detalhe. Então, quando você vai tratar com essas pessoas, cara, você tem que prestar atenção nos detalhes, cara, de tudo que você está fazendo. É. Porque senão você não consegue... Você não consegue deixar ele como sendo seu embaixador, que é o que eu tento fazer com todo mundo que vem aqui. É transformar ele nos meus embaixadores.
É, faz sentido. Bom, será que agora que a gente vai para o Momento Z2 vai sair mais um ensinamento desse momento?
Certeza, cara, que eu tive que brifar o convidado agora.
Na hora que...
É, que a gente tem uma brincadeira pausa. Que é assim. Quem faz o contato com o convidado para marcar as datas, né? Eu conversei com você. Tem que brifar isso aqui e tal, porque para não pegar de sopetão ali. E o Thiago, ele tem a fama de nunca brifar, é sempre de última hora ali.
Entendi.
Mas recentemente ele melhorou e hoje eu que esqueci. Aí no intervalo, quando o pessoal aqui estava fechando aqui, eu falei para ele, mas
vamos lá.
A gente
então.
Pode ir pro Momento Z2, né?
O Momento Z2, que é aquele momento que você achou que tudo ia dar errado, mas alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo, seja na vida pessoal, seja a vida esportiva, vida profissional, alguma situação que você lembre aí, Armando?
Então, assim, a vida de atleta, cara, é 99% dando errado e 1% dando certo.
Uhum.
É sempre dando errado. Você vai treinar, fura pneu, vai não sei o quê, acordou cedo, tipo, chegou atrasado, enfim, sempre tem alguma coisa que dá errado na sua vida. E, cara, tiveram não só uma, mas várias situações que você fala, putz, porque a vida, cara, ela é feita de decisões, né? Você vai, a cada dia que você passa, você toma uma decisão. E a decisão que você tem que tomar é se você, por exemplo, eu paro ou continuo a treinar, né? Eu faço força ou não faço? E são essas decisões que na verdade, geram os erros que a gente acumula durante a vida. Então, e como é uma coisa de probabilidade, a probabilidade de você, às vezes, né? Fazer a sua escolha de formas erradas de várias vezes consecutivas, às vezes te dá essa percepção de que está tudo dando errado, mas na verdade foram escolhas suas que te levaram para esse caminho errado, de alguma forma. Então, assim, eu não enxergo essa questão de que tudo deu errado. Eu sempre boto a culpa em mim primeiro. Então, se deu errado é porque eu fiz alguma coisa para dar errado. Então, e obviamente que eu tento me punir da minha forma, mas eu não deixo isso me abater, porque eu tenho uma outra frase muito boa. Você quer conhecer um atleta? Cara, atleta, você não conhece ele quando ele está ganhando. Não é assim que você conhece o atleta. Atleta você conhece quando ele está perdendo. E aí, cara, eu vou deixar minha homenagem aqui para o maior atleta que eu tive a oportunidade de treinar, que é o cara que meu irmão mais foi lá embaixo e mais subiu... Meu irmão, você fala, agora o cara não levanta mais, o cara vinha e levantava, que é o meu grande companheiro, o Marcos Ornelas, cara. Bicho, o que aquele cara tem de resiliência, cara? Meu irmão, é um bambu que tu enverga ele com mais de 90 graus, dá um nó no bambu e ele não quebra, cara. Impressionante. E foi um dos ensinamentos que eu tive. Então, assim, essa questão de que tudo dá errado, cara, é culpa sua. Desculpa, cara, mas é culpa sua. Você faz as suas escolhas. Então, assim, que eu me lembre que tudo deu errado são as escolhas que a gente fez que deu errado. E eu procuro... isso é, pra mim é tão abstrato que eu procuro... não pensar que está dando errado. O que eu preciso fazer para acertar? Sim, e é assim que boa. Eu penso.
Legal. Não, outra forma de ver, né? O problema.
Muito bom. Bom, esse kit aqui
para você.
Trouxemos para você.
Porra, obrigado.
Diretamente.
Valeu, obrigado.
Aí. Lembrar o pessoal aí, ó, que está assistindo.
Pô, legal, hein? Obrigado.
Temos nosso cupom do Stema, Stema Z2, você tem 10% de desconto em toda a loja da Z2.
Show.
Aí.
Obrigado, gente.
Tem que falar com o Vitor lá em São Paulo, trazer Z2 para cá.
Bora,
pra cá, tá na feira.
Valeu,
aí, ó,
gente.
Tem uma...
Obrigado.
Você poder, antes dos 4 mil aí de manhã.
Natação?
De natação.
Legal.
Bom, ó, QR Code aqui da loja da Z2 está em algum cantinho aí da tela.
E a gente sempre pede também indicação de uma série, de alguma coisa que você acha que puta, inspira, uma história legal, um filme, um livro pro
pessoal. Então, cara, os livros que eu li, né, os poucos, eu não sou muito de leitura, é uma falha que eu tenho, eu não sei se é porque eu enxergo mal, eu não gosto de usar óculos, eu não leio, enfim, é o meu dia corrido, mas dos poucos livros que eu li, né, sempre foram livros voltados muito à minha atividade comercial, né, fazendo amizade com dinheiro. Enfim, esses livros temáticos assim que acabam sendo motivacionais. Eu sempre gostei muito desse porque isso acaba me ajudando aqui dentro do meu negócio. Então, assim, não sei se seria do gosto de muita gente, mas é o tipo de livro que eu sempre li. E em termos de série, cara, eu adoro ficção científica, né? Então, adoro, cara. Assim, são os meus filmes prediletos, mas gosto também de ação, né? Vikings. Pô, fantástico, Suits também, muito
você
legal.
Gosto.
Muito legal.
É bom.
E outra coisa, cara, eu vou falar uma coisa aqui. Todo atleta é extremista, né? Então, quando começa a ver a série, cara, meu irmão, sai da frente. Eu quero ver a série, vai uma atrás da outra, pega o domingo todo.
Fica às 8 horas.
Fico vendo o domingo inteiro. Vendo. Agora eu
Iron Man.
Não, é, cara, eu vi agora Game of Thrones, né? Que também é meio brabo, né?
Sanguinário.
Mas, assim, legal. Um filme interessante, você te motiva a ver. Cara, acho que eu vi, sei lá, em menos de um mês, cara. Série toda. Vi tudo, sento lá de manhã até
todo
de noite.
Final
fico vendo,
de semana,
vendo.
Deixa passar.
Fico vendo. Que é uma forma também de eu descansar minha cabeça, que eu né, para de.
É,
porque tem que se ocupar de outra forma também, que senão você. O cara que é empresário, cara, a gente não fecha a loja. Eu vou para casa pensando na loja, acordo pensando na loja, domingo eu tô pensando na loja e o negócio é direto. Não tem. Então, quando tem umas atividades assim diferentes, né? Agora a gente está viajando com a garotada, eu procuro me isolar, não tem jeito, né? Tem que pagar a conta de lá, tudo isso. Mas acaba saindo um pouco da rotina, é bom. É
legal.
Bom para quebrar.
Bom, boas dicas,
beleza.
Né?
Muito bom. É. E a 4 mandou para você, é a nossa patrocinadora do podcast, né? A gente pede dica para o convidado e a gente dá dicas, né? Então, pessoal aí que está procurando uma assessoria de investimento, a gente vai deixar um link aqui, né? Da 4, que isso. É o quê, Thiagão?
É a maior assessoria de investimentos do Grupo XP, super bem, bem avaliada, né? Mais de 40 assessores, mais de 4 escritórios, 1,2 bilhão
sobre gestão, é muita grande.
É
será
bastante
daqui
grande.
A pouco eles devem estar abrindo aqui
será
no Rio, né?
Será que dá pra comprar todas essas bikes aqui?
Não, então... mano, só aquela
fileira. Pô, me apresenta aí, cara. Me apresenta aí que de repente...
Bom, só aquela fileira ali.
O QR Code também está em algum lugar da tela aí, você pode falar diretamente com a Ju lá, que é a sócia, e ajudar, que ela vai te ajudar a investir aí o seu dinheirinho.
Muito bem.
Né? Lembrar também o pessoal, aproveitar esse momento do que a gente está falando dos merchan, que tem o cupom nosso na Centauro.
Uhum.
Então, se também quer comprar alguma coisa, né, algum material esportivo lá, a gente tem um cupom de 10% de desconto, cupom STEMA, você põe lá no carrinho, tem 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro.
Muito bom, né? Tem bastante coisa ali, pô, 10% é, né, comprando uma bike aí... Quem sabe, né?
Será que vende?
Não vende, acho que não vende essas bikes aqui, né? Vende não, né? Vem com uma consultoria
eles têm,
aqui.
Eles têm umas bikes de entrada, né?
De entrada,
mas
né?
A Centauro é muito importante, como essas outras lojas que vendem de bikes básicas. Eles têm uma capilaridade muito grande E eles, na verdade, cara, pavimentam o nosso caminho para as bikes que vêm depois, entendeu? Então, o trabalho deles é muito importante. Eu sou grato a eles existirem.
Então, depois vem pegar uma consultoria aí.
Vamos aproveitar o momento, merchan aqui, né? Afinal de contas, são 9h30 da noite numa quinta-feira e a gente está aqui ainda na
véspera de 70.3.
Os funcionários já foram embora e eu falei, né?
Estamos fechando a loja aqui.
Tinha 5 clientes aqui. Aqui tem mecânica também. Você faz bike fit também, faz tudo ali, né? Isso. Tinha uns mexicanos aqui também, né? Você estava atendendo. Uhum. E você curte, né? Tipo...
Mas olha, eu é óbvio, né, cara? Isso aqui é meu filho, né? Uhum. Nasceu aqui. Eu adoro o que eu faço. Eu sou muito grato por trabalhar com a diversão dos outros. Eu acho que esse é o mote, entendeu? Você trabalhar com a diversão dos outros é muito bom. Eu sinto muito pena de médico, né, cara? Que, pô, tem que trabalhar com a doença dos outros. O advogado tem que trabalhar com o problema dos outros. Eu trabalho com a diversão dos outros. Então, isso para mim me deixa o meu dia um pouco mais leve. Embora, cara, as responsabilidades aqui sejam muito grandes, né? Você mexe com números grandes, enfim. É pesado o negócio, mas estamos indo.
Muito legal. Bem. Bom, acho que é isso, né, Fabio?
Acho que
é isso,
mas eu acho que a gente pode falar que a gente vai lançar esse episódio semana que vem já.
Terça-feira já está no ar. Terça-feira
vai ser um episódio especial do...
Do 73, o Armando que vai participar, mas
então já participou.
Pra quem tá assistindo, já participou da transmissão lá também. Sim. Então, também fala aqui, vocês gostaram.
Metemos numa fria, porque o cara tem coisa pra caramba pra fazer. Falando, pô, você consegue ficar lá, né? Que a gente queria alguém daqui, né? Do
exato.
Rio.
Vai participar lá.
Vamos
vai
lá, vamos lá. Gente, acho que vai ser bom.
Tá preparado lá?
Mas eu acho que tem bastante tema pra gente conversar. Acho que não vai faltar assunto lá, não.
Vai ser legal, Ele já participou das duas,
participou,
né?
Participou lá do Iron, né? Uma participação de
vocês mais... Vocês não deixaram falar da roda fechada, mas tudo bem. Mano.
Agora você vai ter tempo pra falar.
Vai ter tempo pra falar. Você vai ter o quê? 4 horas pra falar.
Vai ter umas 4 horas.
Ih, rapaz, lá. Se prepara que a aula de bike vai ser grande.
Engraçado, porque a primeira vez, né, no 73 Floripa, foi o primeiro, deu um monte de BO lá.
Vários BO.
Aí eu lembro, não sei se você vai lembrar disso, mas o Michel, porra, conseguiu, mano, vai entrar na transmissão. Você entrou remoto, né? E aí falaram no ponto que acho que o Bergamini, que estava na Áustria, que ia falar. Então a gente apresentou o currículo do Bergamini e entrou você depois. Aí nem sei se você chegou a ver, porque a conexão caía e voltava tudo. Aí entrou, aí o Michel falou: cara, é o Armando, cara, não é o Felipe, não. E em Floripa também, no Fusse, você também foi lá participar, foi. Na cabine também, embaixo de chuva, tudo. Pelo menos, cara, parece que não vai ter chuva, né? Vai dar uma caidinha na temperatura.
Não, mas
ficar sol ótimo. Entre nuvens ali, porque hoje o dia estava lindo, né? Tava lindo, mas estava quente, né? Então, estava bem quente. Expectativas foram criadas.
Tá certo. Aí. Bom, só agradecer,
Armando. Obrigado a vocês aí.
Obrigado, loja, cara. Tudo.
Tá bom, casa de vocês aí. Obrigado,
cara,
vocês.
Cara, uma cervejinha aqui pra gente.
Isso, vambora.
Coisa linda.
Muito bem.
Bom, isso aí. Deixar os recados também, Fábio Bessa, né? Recados de sempre.
O pessoal que tá vendo, a gente não tá com as camisetas da reserva, porque a gente tá com as camisetas
do Iron Man.
Oficiais aqui da prova que a gente faz a transmissão. Isso. Mas quem acompanha a gente aqui sabe que a gente tem as camisetas da reserva. São mais de 30 estampas, entrega no Brasil inteiro, divide em 6 vezes várias cores,
masculino, modelos, feminino.
Pra galera do triatlon que tá vendo, tem bastante coisa de triatlon, tem a galera da natação, tem da corrida.
Isso aí, então também o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você tá assistindo a gente no YouTube, se inscreve no nosso canal, deixa um comentário, like, compartilha com os amigos também. Quem tá vendo no Spotify, segue, classifica 5 estrelas. Siga a gente no Instagram, @extremoesport, Tica Amura, Fábio Bessa, Armando Barcelos. Até o próximo episódio. Tchau.
Valeu.